Muito bem, vamos então aí seguir no nosso estudo do pregão na forma eletrônica, do tal do pregão eletrônico. E agora nós vamos falar um pouquinho da sessão pública. Nossa, quanta coisa a gente já viu, né? A publicidade, envio do documento, proposta. Agora sim, a gente vai chegar na parte bem legal aqui do pregão eletrônico, que é a sessão pública. A sessão pública é onde a galera vai dar lance e tal, é onde vai rolar toda a confusarada. Então vem comigo, anota aí que agora a gente vai falar desse ponto do pregão eletrônico. Ó, olha só, quando a gente fala da sessão pública, tá no nome, né? Tá no nome, que essa sessão é pública. Beleza. Mas vamos lá. Quando a gente fala aqui da sessão pública do pregão eletrônico, isso aqui vai rolar onde? Qual que é o endereço? Qual que é o endereço? Cara, pregão eletrônico. Então a sessão pública rola na internet. Tem endereço, não é endereço que tem aqui, é endereço eletrônico. É endereço eletrônico, não é tipo assim, ah, vai lá na rua tal, em tal cidade, em tal andar, negativo. É pregão eletrônico. Então não tem que ir lá no prédio, não. É feito pela internet, é para nem ver a cara dos outros. Então, a sessão pública. Como funciona? Vamos ver as regrinhas aqui da sessão pública. Primeira dessas regrinhas. O pregoeiro, ele vai fazer a abertura da sessão pública. É quem vai fazer a abertura aqui, a participação da sessão pública. E os licitantes também vão lá ingressar e participar. Mas como eles fazem isso? Como que eles acessam tal? Olha, isso aqui é feito, conforme nós já vimos, por uma chave de acesso e uma senha. Então, o pregoeiro, que é o cara que vai fazer a abertura da sessão pública, como que a gente sabe que é o pregoeiro mesmo que abriu? Ou qualquer um pode ir lá e fazer a abertura? Claro que não, é o pregoeiro. Tá, mas como que a gente sabe que foi ele? Porque ele tem a chave de acesso e a senha. E os licitantes que vão participar e praticar os atos, fazer como? Chave de acesso e senha. E a gente já falou disso aqui. Aquela que é pessoal, intransferível, tem que ter comunicação imediata em caso de extravio e tal. Daquela forma que já foi conversado. Beleza. Aí. O decreto determina que aqui na sessão pública, o decreto também determina que aqui na sessão pública haverá dentro do sistema, que aqui quando a gente tiver então a sessão pública, haverá dentro do sistema um campo para troca de mensagens. Aí ele chega lá e fala: Oi, quer TC? Não é para tacar pedra nos outros, né? É para mensagem com o pregoeiro, tal, para conversar. Então é um campo a troca de mensagens acerca ali da licitação, tal, para falar com o pregoeiro. Beleza, vai ter um lugarzinho ali para trocar mensagem. Legal. Agora olha só. Chegou aqui então na sessão pública. Beleza. Foi aberta a sessão pública. As propostas, o pregoeiro então vai pegar as propostas, ele vai dar uma olhadinha. Lembra que a pessoa apresenta a proposta? E as propostas que estiverem fora da conformidade ou que não estiverem em conformidade, as propostas que não estiverem em conformidade, essas propostas já serão, opa, essas propostas já serão desclassificadas. Ué, lógico? Elas serão desclassificadas. Imagina, faz um pregão lá para comprar caneta. Aí o cara fala: Ah, eu vendo cada caneta dessa aí, caneta simples, tal, tá, eu vendo ali por R$ 100. Tá louco? acima, muito acima do valor máximo aceitável. A proposta dele está fora do que é aceitável. Já vai embora, pega tuas canetas e vai embora. Pega todas e vai embora, entendeu? Pega essas canetas aí, tá louco, muito acima. Não, não, tchau. Então ele vai, o pregoeiro, ele não vai olhar a habilitação, hein? Cuidado, os documentos de habilitação não é agora que ele olha. Ele vai pegar as propostas, porque eles trazem uma proposta inicial. Fala, ah, tá, esse falou que vende por tanto, esse por tanto, esse por tanto, esse aqui fumou pedra. Olha, ele quer 100 reais cada caneta? Tó, tchau, vai embora, some, tá desclassificado. Esse aqui, olha esse outro aqui também. Ele também tá louco, vaza. Então as propostas que não estiverem em conformidade com o disposto edital já são desclassificadas. Sendo que isso deve ser feito de forma fundamentada, elas serão desclassificadas. Mas essa desclassificação será feita de forma fundamentada e registrada. Então vai estar fundamentando, ele vai falar, olha, a proposta apresentada, ela está bem acima do valor máximo aceitável tal, e vai estar registrado. Então vai ser de forma fundamentada e registrada. Beleza. Essas propostas que estão fora. Tá. E as propostas que tiverem dentro, professor? E as propostas que forem classificadas? Opa! Aí o cara mandou bem. A proposta está classificada. A proposta está em conformidade com o instrumento convocatório. Nesse caso, nós iremos passar, essas propostas irão para a fase competitiva. O que é a fase competitiva, querido professor? A fase competitiva é a etapa de envio de lances. A fase competitiva é a etapa de envio de lances. Vai lá, termina de copiar e bate um print bonitinho aí. A gente vai falar já dessa etapa de envio de lance. Então, funciona assim. Chegou lá, foi publicado edital. Legal. Aí tem no mínimo 8 dias úteis da publicação edital para a galera apresentar as propostas e os documentos. Tudo pelo sistema eletrônico. E você pode apresentar, trocar, substituir. E opa! Chegou o pregoeiro, abriu a sessão pública. Abriu a sessão pública, não mexe mais. Quando é aberta a sessão pública, o pregoeiro vai olhar as propostas, não os documentos, hein? Isso aí é depois. Ele vai olhar as propostas e vai ver assim, ah, tá, que legal, nós temos 10 pessoas interessadas, deixe-me ver as propostas. Essa tá ok, essa tá ok, essa tá ok, opa, essa tá desclassificada, some. Ele vai fundamentar e registrar. Essa tá ok, essa tá ok, essa tá ok, beleza. Aí ele vai pegar essas propostas que foram classificadas, aí vai chegar e falar, bora para a próxima etapa agora. Bora para a etapa de lances. Então, a gente vê as propostas que estão de acordo, pode ser algumas, podem ser todas, e aí a gente passa para a etapa de lances, beleza? Beleza, bate o print que aí nós vamos conversar agora justamente acerca dessa etapa de lances. Então, feito isso, a gente agora vai para a etapa competitiva para a etapa de lances, beleza? Então o pregoeiro, tipo, dá uma filtrada. Ele dá uma filtrada para ver se não teve nenhum animal que colocou ali uma proposta nada a ver e que já tá fora. Se a proposta tá de acordo com o que tá no edital, a gente parte para a etapa seguinte, beleza? Então agora vamos para essa etapa seguinte. Vem comigo. Vem comigo. Agora sim, tá aberta a sessão pública tal, e agora nós vamos, ó, para esse ponto aqui. Agora começa a fase competitiva, que é a etapa de lances. Ih, rapaz, aqui estão os negócios muito massa, hein? Aqui, ó, fique de olho aí, meu querido amigo, minha amiga concurseira, que a gente vai ver essa parte aqui, que é o bichão. Vamos lá, vamos começar pelo mais simples. A etapa de lances é aquela etapa em que nós teremos lances sucessivos. É a etapa em que nós teremos aqueles lances sucessivos. Ah, eu faço por 90. Ah, eu faço por 89. Não, eu por 88. Ah, eu faço por 85. E assim vai. É aquela etapa na qual nós teremos lances sucessivos. Beleza? Nesse caso, esses lances, eles devem ser de um valor inferior ou um desconto maior, tanto faz, né? Depende qual dos dois a gente está utilizando. Mas deu para sacar que ele está baixando o preço, né? Mas olha só, ele será com um valor inferior ou um desconto maior. Agora, presta atenção no que eu vou te falar aqui. Ao último ofertado? Não. Ao último por ele ofertado. Ao último por ele ofertado. Então é tipo assim. Eu não preciso oferecer menor do que todo mundo. Eu tenho que diminuir o meu lance, porque às vezes o valor que o outro está dando é um valor absurdo. Deixa eu te dar um exemplo, ó. Vamos imaginar que é o valor inferior. Vou apagar esse exemplo, tá? Mas só para você entender. Tem lá o licitante A, o B e o C estão dando lances. Ó, esse aqui falou, ah, eu vendo por 100. Esse aqui falou, ah, eu vendo por 101. Esse A, eu vendo por 102. Aí eles vão dando lances. Esse cara aqui já chegou avacalhando. Ele falou, ah, não, eu faço por 90. Esse aqui, ele pode chegar e falar o seguinte, eu faço por 92. Ele não precisa cobrir o lance de todo mundo. O lance dele tem que ser menor ao último que ele mesmo falou. Isso é o que a gente chama de lance intermediário. Nós vimos lá na parte de conceitos. Isso é o que a gente chama de lance intermediário. O lance que ele deu não precisa obrigatoriamente ser menor que o do outro. Corre o risco dele perder. Mas tem que ser menor ao último que ele ofereceu. Ou seja, o que eu sempre tenho que cobrir é a minha última proposta, não a dos outros. Até porque é o seguinte, eu não vou fazer por 90, 90 não dá. Esse cara aí, ele vai ser desclassificado. Se ele for desclassificado, eles vêm atrás de mim, pelo valor que eu ofereci. Então cuidado, que não é a banca falar para você que o lance será sempre inferior ao feito por todos, ao último. Não, 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 não. É inferior ao último que ele mesmo ofereceu. Nesse caso, esse exemplo que eu trabalhei aqui, ó, esse aqui na verdade, ele é o que a gente chama de lance intermediário. A gente viu na parte de conceitos. O lance intermediário é aquele na qual eu melhoro a minha proposta, mas ainda assim ela não é a melhor. Tem uma proposta melhor que a minha, mas eu melhorei a minha. A minha eu melhorei, mas ainda assim não é a melhor de todas. É o que a gente chama de lance intermediário. Não é a mais top, é a que está no meio. Beleza? Beleza. Vimos então essa parte aqui. Agora olha só. Continuando. Quando ele vai fazer esse lance, que tem que ser inferior ao último por ele ofertado, nesse caso aqui, deve ser observado. Um pouquinho mais para baixo, só para não ficar apertado, tá? É a mesma regra, vamos escrever a mesma coisa, só puxar um pouquinho para baixo. Nesse caso, caso você já tenha copiado, nesse caso, deve ser observado o intervalo mínimo. Nesse caso, deve ser observado o intervalo mínimo que foi definido acerca dos valores ou dos percentuais. Como assim, Thalios? Olha só. Cada vez que eu vou diminuindo o lance, tem um mínimo que eu diminuo ele. Tipo assim, falo, ó, eu faço esse lote aqui, cada lote, por exemplo, de 1.000 canetas, eu faço por R$ 1.000. Ah, vou dar um lance diferente. Então tá. Cada lote de mil canetas eu faço por R$ 999,99. Não, aí a lei vai, no caso do edital, ele vai falar, olha, tem que ter um mínimo. Cada vez que você abaixa, tem que abaixar no mínimo R$ 5 o lote. No mínimo R$ 5. Então eu não posso abaixar um centavo, porque senão fica com picuinha, sabe? Aí fica, ah, eu abaixo um centavo, eu abaixo um centavo, eu abaixo um centavo. Então não flui. Então pode ser fixado um mínimo. Falou, ó, cada vez que você for dar um novo lance, a gente viu que tem que ser um lance menor, né? Ele tem que abaixando o preço. Para cada baixada de preço que você der, tem um mínimo. Vou dar um exemplo. No mínimo, R$ 5. Então, cada vez que você vai abaixando, você tem que abaixar no mínimo R$ 5. Não dá para abaixar um centavo. Faz sentido também para o negócio não ficar com picuinha. Ou no caso do desconto, ele falou, ó, o desconto mínimo que você vai dar de um lance para o outro é de 0,5%. Por exemplo, então é fixado um mínimo para não virar bagunça, né? Senão os caras ficam assim, abaixando de um em um centavo. Não, não, tem um mínimo para ser abaixado. Beleza? Beleza, tem que ser observado esse mínimo aí. Tá, agora olha só, um outro detalhezinho também importante. Olha o que determina o decreto acerca de lances iguais. Eu não estou falando da proposta. A proposta, às vezes, é igual. Eu estou falando dos lances. Um cara fala assim, eu faço por 100, o outro, eu faço por 100 também. Não, não pode, não pode. O decreto determina que não são admitidos. Então, lances iguais, eles não são admitidos. Não dá para dar lance igual. Ô, Thales, mas e se por acaso aconteceu, né, de juntos ali, os dois mandaram, tipo, os dois mandaram por 100, e aí? Nesse caso, quando forem, então, ofertados lances iguais, prevalece aquele que foi recebido e registrado, veja se não faz sentido, aquele que foi recebido e registrado primeiro. Então, calhou ali dos caras mandarem os lances juntos. Beleza, não vai ficar os dois ali, 100 e 100. Qual chegou primeiro? Qual recebeu primeiro? O desse, o teu filhão. Não foi aceitado, se tu quiser diminuir um pouco mais. Então, não dá para ter lances iguais a 100 e 100. Não dá, só vai ficar um deles. No caso, quem mandou primeiro. Na verdade, quem foi recebido e registrado primeiro. Às vezes o cara tem uma internet porqueira, sabe aquela internet movida a lenha que, então, azar o dele. Se ele mandou junto com o do outro que chegou mais rápido, foi recebido e registrado mais rápido, é o dele que está valendo. Beleza? Beleza. Mais um detalhezinho. Determina também o decreto que os licitantes e quem estiver ali na sessão pública será informado em tempo real, então haverá a informação em tempo real, primeiro ponto, do menor lance. Vai estar aparecendo ali no sistema, vai ter um cantinho ali no sistema aparecendo assim, ó, o menor lance é esse. Tem lá o sisteminha, tal, a gente sabe que tem um campo para troca de mensagens. Aí vai ter aquela janelinha. Menor lance, aí vai estar aparecendo. 100. Opa, alguém abaixou 99 e tal. Vai aparecendo qual é o menor lance. Mas tem um detalhe, hein? Tem um detalhe. É vedada a identificação. Vedada a identificação. Não pode ter a identificação de quem apresentou o menor lance. Não rola. Não pode ser feito. Beleza? Beleza. Então tá. Agora olha só. Quando a gente tem então a etapa de lances, funciona assim. A gente pega as propostas, que eles mandaram, vê quais estão ok, as que estiverem ok, Python para etapa de lances. Legal. São lances sucessivos, tipo, você vai dando lance, vai dando lance, vai dando lance, a gente vai ver já como funciona isso, tá? Porque tem duas formas de disputa. Calma que a gente já chega lá. Aí, nesse caso, cada lance que eu vou dando tem que ser melhor que o lance que eu dei antes. Eu falei, eu vendo por 100. Ah, não, vendo por 105. Não pode. Ele só pode abaixar o preço ou aumentar o desconto, que é a mesma coisa, né? Quer fazer um valor menor. Nesse caso, ele só pode abaixar o preço, ele só pode dar um lance inferior ao último que ele deu. Não quer dizer que toda hora tem que cobrir o lance um do outro. Não é tipo assim, ah, 100, 99, 98. Ele não precisa cobrir o lance dos outros. Ele precisa sempre cobrir o seu lance. O que ele tem que fazer é diminuir o lance dele. Beleza. Aí, nesse caso, é o que a gente chama de lance intermediário, que é esse exemplo que eu dei aqui, ó. O exemplo que eu dei aqui, eu melhoro o meu lance, mas ainda assim ele não é o melhor, não é o que está ganhando. Esse é o chamado lance intermediário que a gente viu nos conceitos. Beleza. Só que para cada lance que a gente vai dando, tem que respeitar um intervalo mínimo. Um intervalo mínimo, tipo, eu não posso ficar baixando de um em um centavo, de dois em dois centavos. Não dá. O edital vai falar, olha, para cada lance que você der, o mínimo que você reduz é R$5 por lote. Então, 100. 95, 90, 85, 80, o mínimo. Ele pode fazer tipo 7, 8, mas o mínimo que ele diminui de um para outro é esse que foi determinado. Beleza? Beleza. Também determina o decreto que não cabe lance igual. Não dá para ter 100 e 100. Se por acaso eles mandaram juntos, um deles vai ser recebido e registrado primeiro. Automaticamente o sistema faz isso, tá? É automático no sistema. Ele vai pegar o que veio primeiro, pode ser por milésimos de segundos, não importa. Esse é o que está valendo. O outro não foi recebido, o outro não vai contar. Beleza. E os licitantes, eles são informados, está aparecendo na sessão pública para todo mundo. Vai estar aparecendo ali, ó, certinho ali no ladinho, assim, ó, menor lance, é esse. Aí, caso alguém dê melhor, aparece lá. Então, sempre vai estar sendo identificado qual é o menor lance. Só que é vedada a identificação. Tipo assim, não dá para falar, ó, esse lance é da empresa X, esse é da empresa Z. Não, não pode. A gente não vai ter na identificação da caixinha ali quem é que deu aquele lance. Para não ficar ligando para o outro, para não rolar maracutaia, não rolar pressão. Beleza? Beleza. Então, vai. Então, vai. Pode bater o print aí. Desse detalhezinho. Ok? Ok, professor. Então tá, pode bater o print aí. E agora, nós vamos ver o seguinte. Vou só te fazer uma explicação básica, aí a gente vai ver um pouquinho melhor. Olha só, nós temos aqui, dentro do decreto, os modos de disputa. E essa é uma inovação bem grande. Essa é uma inovação bem grande nessa diferença aqui que nós temos. Quando a gente fala dos modos de disputa, nós temos dois modos de disputa. Nós temos o modo aberto e nós temos o modo misto, que é o aberto mais fechado. Aberto e fechado. Então, nós temos dois modos de disputa. E é aqui que tem que ter um entendimento, porque aqui pode confundir um pouquinho. Quando a gente fala do modo aberto, nesse caso, nós teremos lances públicos e sucessivos. Nós temos lances públicos e sucessivos. E nesse caso aqui, pode ser feita uma prorrogação. Nós vamos ver como funciona também a parte da prorrogação. Beleza. Quando a gente fala do modo aberto e fechado, nós também temos aqui lances públicos e sucessivos. Por que, Thales? Porque essa parada de lance público e sucessivo é a parte aberta. Mas olha o nome, fechado. Agora tem a parte fechada. A parte fechada significa que nós teremos um último lance, que será um lance final e fechado. Então, tipo assim, a primeira parte é meio parecida. A primeira parte é meio parecida, porque nos dois casos, nós temos essa etapa de lances sucessivos. Tipo, ah, eu faço por tanto, eu por tanto. O que muda? O que muda é que o aberto, ele tem prorrogações. E o fechado, ele tem um último lance final e fechado. Eu não entendi. Vai entender. Calma, vai entender. Eu só fiz um resumo porco. Calma, vou te explicar. Aqui é um dos pontos que mais precisa de entendimento da funcionalidade do pregão eletrônico. Então aqui a gente vai entender como funciona. Cara, quando vier a questão disso aqui em prova, você vai ver gente chorando em Guarani na hora da prova. Uhum. Mas você não. Você vai entender. Porque aqui não é só decoreba, aqui é entender. Mas vamos dar uma respirada, deixa oxigenar um pouquinho o cérebro aí rapidinho e a gente vai no próximo vídeo ver como funciona essa parada aqui do sistema aberto, do aberto e fechado. É uma parte um pouco mais complexa na lei. Você vê que parece que é complexo, mas confia no tio que a gente vai descascar esse abacaxi. Valeu? Próxima aula a gente continua e a gente pega esse sistema aí. Até já!